Senhor presidente, senhores senadoras, senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Eu quero falar primeiro de um evento acontecido no meu estado, um evento importantíssimo, que foi o 14º Salão do Livro no Piauí, que já é um dos eventos do calendário nacional pela grandiosidade. Ele acontece durante 10 dias, terminou domingo último, e é uma homenageando, o tema era Onde Estou, as Palavras Me Acham, em homenagem ao poeta Manuel de Barros, né? E o patrono era o escritor Álvaro Pacheco, piauiense, que mora hoje no Rio. É um espaço, o salão acontece na Universidade Federal, um espaço privilegiado, porque já tem um público cativo, mas durante o espaço todo acontecem conferências e exposições, romaria de escolas com seus alunos, ônibus e mais ônibus indo visitar o salão, desde crianças da pré-escola até o ensino médio e as universidades. Um convívio saudável entre os estudantes e os escritores, um bate-papo que eles fazem, né, bate-papo literário. Tem também a oficina, o seminário Língua Viva, tem oficinas e tem um concurso de jovens escritores. Então, é um evento que deveria existir em todas as cidades para incentivar o gosto pela leitura, incentivar o gosto pela escrita. Mais de 180 mil pessoas passaram por lá nesses 10 dias, né, do salão. Uma venda muito boa, os expositores, 100 expositores lá com seus livros para vender, teve uma venda muito importante. Aconteceu também uma revisão para o Enem, né? Durante o evento, professores davam aula fazendo revisão para o Enem, né? Várias turmas de 240 num auditório, 240 pessoas se preparando para o Enem na parte de língua portuguesa e redação. Então, lançamento de livros de escritores também. Então, eu só tenho aqui a parabenizar a Fundação Dom Quixote, que é a promotora, é claro, tem o apoio do governo do Estado, né, através da Fundação Cultural, mas é um grupo que trabalha esse evento há 19 anos, já foi a 19ª edição, e que insiste, cada ano ele é maior, cada ano ele traz mais gente e é melhor o convívio com os escritores, e os alunos certamente saem mais enriquecidos. E nós temos outros salões que vão acontecer ainda, regionais também, destaque para o de Valença, o de Parnaíba, o de Picos e o de Pedro II, que o de Pedro II já aconteceu, os outros vão acontecer no segundo semestre. Então, parabenizando ao pessoal da Fundação Dom Quixote, que eu quero terminar esse registro, e quero falar de outras coisas também, agora mais política. Eu quero aqui expressar meu espanto, a minha preocupação com o último vazamento do senhor Sérgio Machado, sobretudo com o silêncio do STF, né? Porque disse que o STF estava acovardado, foi exposto à execração pública. Esse senhor fez xingamentos a 5 ministros do Supremo. E tinha um interlocutor. E o STF não fala nada. Eu acho isso muito grave, gravíssimo. Fica provado ainda também nessas mesmas delações, e isso é bom, que a presidenta Dilma não interferia no STF no sentido de cobrar nada dos ministros nomeados por ela. Isso é dito lá pelo delator em tom de cobrança, cobrando a presidenta que interfira, né, na história de estancar a sangria. Então, isso é muito bom de que ele confirme que a presidenta, apesar de ter nomeado a maior parte dos ministros junto com o presidente Lula, não cobra nada deles, porque nem deve, nem pode, né? Mas está sendo cobrado dela isso. E também que fica cada vez mais claro o caráter político do impeachment. Isso eu constatei numa entrevista do ministro Gilmar Mendes, lá na Suécia. Ele diz textualmente na entrevista. O processo é político. Se ela tivesse cometido crime, se ficasse flagrantemente provado que ela tivesse cometido crime, e se ela contasse com 172 deputados, ela também não seria processada. Então, faço o detalhe para o si, para o condicional que o ministro do Supremo coloca na sua fala, na sua entrevista, no evento na Suécia. Outra preocupação, ontem o ministro da Justiça foi, fora da agenda, foi a Moro. Não é Moro que vem ao ministro, ele convoca e o ministro vai. A imprensa não fez o menor esforço para entrar, ela que é craque em conseguir vazamento e conseguir saber o que se passa numa reunião dessa, ela não fez o menor esforço e está todo mundo se perguntando, né, o que foi tratado. Sou estranho, né, que um ministro vá a Curitiba conversar com o juiz Sérgio Moro e não vaze nada. Então, nós vivemos a fase dos vazamentos e dessa não vazou nada. E a outra estranheza que eu quero expressar para concluir é a Lava Jato recusar, vai recusar a delação de uma das empreiteiras, vai ser uma ou outra. Qual é o critério para escolher qual a delação que ela vai escolher, se é da OAS ou se é da Odebrecht? Por que não as duas? Se já está público, o que que tem em cada uma delas? Por que que tem que fazer esta seleção? E, por último mesmo, também a outra estranheza é que tem uma operação Salva Temer. O delator da Engevix desistiu de fazer delação. Nunca se viu isso, né? Mas ele desistiu claramente para salvar o presidente interino, né, na questão da eletronuclear. Estava tudo certo que ele ia fazer delação e ele desiste. A troco do quê ele desistiu de fazer delação se é benéfica para ele? Então, muito estranho, aliás, coisas estranhas. Hoje eu li também que Moro já tentou intimar a mulher do Eduardo Cunha duas vezes sem sucesso. Imagina, achar a casa do Lula foi a coisa mais fácil do mundo. Botar helicóptero sobrevoando a casa do Lula foi a coisa mais fácil do mundo. Aí não se acha a mulher do Eduardo Cunha para ir depor, para intimar. É estranho, estranhíssimo o que está se passando nessa operação. Muito obrigada, senhor senador.